a Câmara instalou ontem, já depois da sessão do plenário, já bem tarde da noite, a comissão especial que vai analisar a proposta sobre recursos do Fundo de Participação dos Municípios. O presidente da comissão será o deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, e o relator, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. E quem já está comigo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para falar mais sobre essa proposta é um dos autores da proposta que muda a Constituição, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado Reginaldo Lopes, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui nos nossos estúdios ao vivo.
Bom dia, Ana. Bom dia. É uma alegria enorme poder estar aqui para falar de um tema tão importante para a sustentabilidade das receitas e das políticas públicas dos municípios brasileiros.
Pois é, deputado Reginaldo Lopes, acho que é importante para quem está acompanhando aqui, a gente ao vivo, na rádio, na TV, no canal da Câmara, no YouTube, entender um pouquinho que essa é uma proposta que ela vem desde 2022, né? Ela tem ali, quer dizer, algumas propostas, na verdade, ela tem ali desde 2019,
a nossa proposta 2019.
E outra 2022, e várias propostas tratando ali desse tema. Por que que é tão importante para os municípios, essa questão do aumento ali do fundo de participação, o que que representa hoje, o que que representam esses recursos para os municípios, especialmente para os pequenos municípios no país?
Então, a participação dos municípios e dos estados na divisão da arrecadação, dessa cesta, né, de tributos que chegam até os municípios, é o imposto de renda e o imposto dos produtos industrializados, né? Na reforma tributária, vão ter uma participação no novo IVA, na CBS. Então, 22,5%, assim determina a nossa Constituição Federal, 22,5% de toda a arrecadação desses dois tributos são transferidos mensalmente para os municípios e uma outra parte para os estados. Teve uma compreensão do Congresso Nacional, e começou, inclusive, com a presidenta Dilma, lá em 2013, ela propõe, então, um reforço orçamentário aos municípios. E de lá para cá, os municípios receberam, então, 1% de extra no mês de dezembro. Depois, nós também aprovamos mais 1% de transferência no mês de julho. E aí, em 2022, eu era líder da bancada do PT, nós aprovamos mais 1% para setembro. Esse 1% nós escalonamos, dividimos ele em 0,25 até chegar a 1%. Então, foi 0,25 no primeiro ano, 0,50 no segundo, 0,75 e 1%. E nesse momento, nós compreendemos, eu e o deputado Pedro Quizai, que era importante garantir também a cada trimestre um repasso extraordinário. Então, nós apresentamos essa PEC em 2019 para garantir 1% no mês de março. Então, a cada 3 meses, o município vai receber 1% de repasso extraordinário. Isso é fundamental. Por quê? Porque as políticas públicas, quem executam as políticas públicas, saúde, educação, quem cuida da nossa gente, infraestrutura, lazer, esporte, são os municípios. Então, aumentar o repasse para esses municípios, que é onde as pessoas moram, residem, é fundamental para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do povo brasileiro. Portanto, eu acho que é uma iniciativa que tem muito mérito. E é uma matéria que, geralmente, ela é aprovada pelo conjunto do Congresso Nacional, pela importância. Então, essa é a iniciativa, ou seja, fortalecer cada vez mais as arrecadações dos municípios, porque ninguém mora no Estado ou na União. As pessoas, todos nós, moramos em um município. Portanto, é fundamental esse aumento de transferência da União. É uma transferência de Brasília para os municípios. Na prática, é uma divisão da arrecadação, da riqueza do país com os municípios, para que eles possam, de fato, cuidar da nossa gente, cuidar bem da nossa gente, e eles têm sim dificuldades orçamentárias, né? Então tem muito mais obrigações do que arrecadações, portanto é fundamental essa transferência.
Deputado Reginaldo Lopes, quando a gente fala, às vezes fica complicado para quem está nos ouvindo, né? Está falando ali de 1%, está falando a cada trimestre. Existe um cálculo dos senhores que apresentaram a proposta e agora com a instalação dessa comissão especial, de quanto que isso representa na prática mais para os municípios em termos orçamentários? O quanto que isso representa de recursos?
É praticamente 10% de aumento da arrecadação nesse trimestre. Ou seja, o total, se a gente calcular que nós vamos passar 4% a mais durante o ano, nós estamos dizendo aí de quase 20% de aumento da transferência da União para esses municípios. Então, é um impacto importante, né? 20% é bem significativo. É bom lembrar que talvez a ampla maioria dos municípios brasileiros, sei lá, mais de 70%, eu posso dizer, não tenho aqui com precisão, salvo engano, mas acredito que mais de 70% dos municípios têm no fundo de participação a sua maior arrecadação. Né? O país, infelizmente, alguns municípios, eles têm poucas atividades econômicas. Né? Apesar que a reforma tributária agora, nós mudamos esse conceito. Porque o imposto, a gente distribui pela origem, aonde estava instalado a empresa, onde emite a nota fiscal, vamos dizer assim.
Uhum.
Agora não, com a reforma tributária que eu fui relator e coordenei a emenda constitucional 132, nós vamos repassar os recursos pelo destino, aonde mora o consumidor, em 80%. Depois nós vamos priorizar a educação, 10%, o meio ambiente, 5%, políticas públicas de qualidade de educação, qualidade das políticas em defesa do meio ambiente, de 5% para todos. Então, vai mudar muito o repasse. Com essa nova metodologia de distribuição da arrecadação, não mais na origem, para o destino, que o mundo inteiro faz assim, porque imagina, você está aqui em Brasília, se você comprar um carro, você não pode mandar o dinheiro para onde está a fábrica do carro, porque você vive em Brasília, você Sim. utiliza o transporte público de Brasília, você utiliza o Sistema Único de Saúde, o sistema educacional, portanto, você tem que ajudar a arrecadação aonde você mora. Só no Brasil que ficava na origem. Criou enormes distorções e desigualdades territoriais, ou seja, desigualdade também nas arrecadações desses entes federados. Então, nós também já corrigimos. Mais uma correção. No nosso cálculo, 92% dos municípios vão aumentar muito a arrecadação, em especial os municípios menores, os municípios de menor arrecadação. Ou seja, nós vamos devolver o dinheiro do imposto do cidadão desse município para aquele município. Então, isso é fundamental. Então, isso se soma, né? Esse conceito de você transferir o imposto para o destino onde mora o consumidor, porque é ali que ele vive, né? Que ele utiliza os serviços públicos, com esse conceito também de ampliar a transferência de maneira extraordinária, esse reforço orçamentário, para que o município tenha condição de aplicar bem as políticas públicas. Até porque quando você elabora uma política pública, vamos dar um exemplo do Bolsa Família, mas quem é a porta de entrada? Quem realmente garante a transparência? Quem faz o cadastro? Apesar que está unificado o cadastro único, CAD único, mas quem é a porta de entrada? Onde o cidadão procura para ele se cadastrar? É no município, é lá no CRAS, é no CREAS, é no Sistema Único de Assistência Social. E quem coordena é o município. Então, um país desse tamanho, um país continental como o Brasil, é fundamental a valorização desse ente federado, desse subnacional que se chama municípios e que todos nós moramos em um município no país. Portanto, fortalecer os 5.570 municípios é extremamente importante. E eu acho interessante ser uma transferência extraordinária, porque aí melhora o planejamento também, né? Então, a cada 3 meses, aquele gestor tem ali, né, um reforço para ele organizar um investimento extraordinário, uma atividade cultural, melhorar ali, reformar uma escola, reformar um posto de saúde, resolver um problema de infraestrutura, seja no saneamento, no abastecimento de água. Então, eu acho essa metodologia extraordinária. Tanto que ela começa, essa transferência extraordinária, por uma crise na arrecadação do país, com baixo crescimento econômico. Né, uma perda do ponto de vista desses impostos, do imposto de renda e do imposto do produto industrializado, que são os impostos que compõem essa cesta que são distribuídas aos municípios, né, que os municípios são participantes desta arrecadação. Então, eu acho um acerto extraordinário a gente agora consolidar a cada 3 meses uma transferência extraordinária de 1% desta arrecadação.
Deputado Reginaldo Lopes, o senhor falou aí também de todo esse esforço que tem acontecido aqui no Congresso nos últimos anos, de um reordenamento do nosso sistema tributário. O senhor citou a reforma tributária, tem essa questão do fundo de participação dos municípios por essa proposta que a gente está conversando aqui da comissão especial. A gente teve a aprovação do imposto de renda, do projeto que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 no Senado ontem, da proposta que já tinha sido aprovada pela Câmara, mas prevendo também uma compensação. A ideia, o senhor acredita que essa PEC que a gente está tratando da comissão na questão dos municípios, mas isso tudo é parte de um conjunto de medidas que os parlamentares, junto com o governo, claro, também, porque essa negociação não pode tirar o governo dela, o governo que está fazendo a arrecadação, de um reordenamento do nosso sistema tributário e a forma de divisão desses recursos entre os entes federados?
É um olhar efetivo, né? Ou seja, para o país. Aqui tinha até um slogan, né? Menos Brasília, mais Brasil. É de fato você olhar para o Brasil mesmo, olhar para esses municípios. E faz parte da tão sonhada justiça tributária. Você precisa buscar o equilíbrio nas contas públicas, o equilíbrio fiscal, mas também usando o instrumento da justiça tributária. A justiça tributária que nós fizemos agora de maneira extraordinária, liderada pelo presidente Lula, porque na prática quem ganha até R$5.000 com a isenção do imposto de renda é como se o governo tivesse criado o 14º salário. Olha que importância tem para a economia como um todo, para a roda da economia girar, mas girar com justiça social. A partir de qual instrumento? Da justiça tributária. E ao mesmo tempo que você, que o governo fez justiça tributária, o parlamento fez justiça tributária, ele não desequilibrou ou desorganizou a responsabilidade fiscal. Nós buscamos arrecadar um pouco mais de 140 mil pessoas, né, contribuindo de 0 a 10% de uma taxação mínima de imposto de renda, para liberar renda disponível, renda extraordinária, para 15 milhões de brasileiros. Então isso se soma. Ao lado desse instrumento do sistema tributário, nós melhoramos também os contrastes regionais com o novo sistema tributário a partir de 2027, com essa lógica de tirar o imposto da origem e encaminhar um imposto para o destino. Isso se chama uma nova organização federativa, ou seja, justiça federativa usando o instrumento tributário. Ou seja, nós vamos melhorar, vamos fazer um país ser mais uniforme. O Brasil precisa garantir a todas as suas regiões, centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste, a mesma infraestrutura, seja rodoviária, portuária, telecomunicações, né? Ou seja, para isso é importante distribuir a arrecadação de maneira correta. Então também é um instrumento do sistema tributário. E nesse caso também é um outro instrumento de justiça tributária. Fazer que o bolo arrecadado possa chegar nos municípios que estão lá na ponta executando as políticas públicas. Não tem como. O Brasil é muito grande. Um presidente da República, um ministro, elaborar uma política aqui em qualquer ministério e ela efetivar, de fato, chegar a quem precisa sem a coparticipação, né? Por isso nós somos uma república federativa. Eu acho que todas essas ações, Ana, e você colocou muito bem, é uma reorganização da nossa república federativa. É, de fato, sair de um sistema federativo de concorrência predatório, de competitividade, para um sistema federativo colaborativo. Por isso que é fundamental o sistema único de educação, o sistema único de saúde, né? Porque tem que ser transversal e tem que ser feito em parceria com subnacionais. Uhum. Também por isso que é fundamental a PEC da segurança pública, porque não tem e é impossível ter uma política de segurança pública cidadã que combate as facções criminosas, né, esse crime organizado, né, que são facções criminosas que perseguem a liberdade do nosso povo, né, que fica roubando, né, o trabalho da nossa gente, impedindo a nossa gente o direito de ir e vir, sem que tenha esse sistema único de segurança pública, que tenha essa relação federativa baseada em quê? Inteligência. Uhum. Você pode usar a inteligência que nós temos. Nós temos a melhor Receita Federal do mundo. Eu viajei à OCDE, fui conhecer os modelos desses países mais ricos. O Brasil é o país mais moderno tecnologicamente. Nós temos o melhor sistema bancário digital do mundo. Nós temos o melhor sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Nós temos a melhor moeda, o melhor modelo de pagamento instantâneo, que é o PIX. Nós vamos ter o melhor modelo de cobrar o imposto do mundo, que é o split payment, o único no mundo. Uhum. Então, nós somos um país ousado tecnologicamente. Sim. Nós temos os dados da política social do CAD único. O Brasil sabe tudo. Quem erra nas evidências para elaborar políticas públicas porque não olhou para os dados do CAD único, porque lá é preciso, você consegue acertar e direcionar e focalizar as políticas públicas. Então, tudo isso está sob a coordenação dos municípios. Por isso que são medidas estruturantes de fazer um Brasil mais justo, um país mais moderno, um país sem desigualdade, sem preconceitos, a partir desses instrumentos.
É mais um passo aí, né, deputado Reginaldo Lopes? Portanto, deputado Reginaldo Lopes, que é um dos autores dessa proposta de emenda à Constituição, que vai ampliar o volume de recursos repassados ali aos municípios. A comissão especial que vai tratar dessa proposta, ela foi instalada na noite dessa quarta-feira, agora ela tem um tempo, né, deputado, para poder trabalhar, para que depois a proposta também vá ao plenário. Expectativa do senhor é que possa ser concluído esse trabalho. A gente sabe que tem um prazo regimental para a conclusão dos trabalhos na comissão, mas que possa ser concluído no início ali do ano que vem, mais ou menos?
Eu acredito que sim. É evidente que a última vez que nós aumentamos, né, esse repasse aos municípios, criamos mais essa parcela extraordinária, extra, de 1% no mês de setembro, nós escalonamos esse 1%. Então, nós vamos ter que conversar, lógico, com o governo federal, porque nós precisamos, evidente, repassar mais recursos para os municípios, buscando aí o equilíbrio e a responsabilidade fiscal, porque qualquer desorganização fiscal compromete todos, né? Compromete em especial a renda disponível dos mais pobres, porque são os que não têm proteção contra a inflação, porque a inflação, ela mete a mão no bolso do cidadão e tira o poder de compra dele. E os mais pobres são os mais vulneráveis, porque geralmente, para ele corrigir a sua remuneração, o seu salário, demora um ano, né? Então, por isso que a inflação, ela é tão perversa em relação aos mais pobres, as pessoas de menor poder econômico, né? Os mais ricos, os super ricos, sempre são protegidos pela especulação, né? Então, nós precisamos, de fato, articular e acertar com o governo. O deputado Arnaldo Jardim é um craque, é um ótimo relator, muito preparado. Evidente que nós vamos estabelecer esse diálogo com o governo federal, com o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad. O presidente Lula sempre foi um grande municipalista, ele é muito republicano. O presidente Lula sempre cria políticas públicas universais para o país, sem nenhuma coloração partidária. Por isso, evidente que ele compreende essa importância de garantir, nesse primeiro trimestre de cada ano, no mês de março, esse repasse extraordinário. Então, é assim, nós vamos conversar, vamos dialogar e vamos aí definir como que será a consolidação e aprovação. O que eu tenho certeza que vai ser aprovada esta emenda constitucional e ela será promulgada pelo Congresso Nacional, acredita ainda que no ano de 2026.
Ok, então. Agradeço muitíssimo a participação aqui ao vivo do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, como eu disse, um dos autores dessa proposta que amplia a possibilidade, então, que amplia as transferências ali para os municípios de recursos federais pelo Fundo de Participação dos Municípios. Deputado, muito bom dia, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.